Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Parece um pouco o legado da Vertigo, assim, mas não sei se exatamente, né, que eu sempre penso em Vertigo, sempre me vem à mente aqueles primeiros Hellblazer, assim, do...
Meio magia, meio terror, né?
É, aquele Hellblazer contra o Demônio da Fome, acho que é uma história maravilhosa, sabe? Eu acho que é o Hellblazer 1 mesmo, né? Acho essa história, assim, fantástica.
Acho que é. Olha lá, o Tony botando lenha na fogueira, dizendo que a Image virou a Epic, não a
Faz
Vertigo.
Sentido. Faz sentido. É. Eu apoio a moção do companheiro Tony. Tô com ele nessa.
Cara, vocês lembram de um negócio que saía junto com o gibi do Dreadstar, cara? Que era uma galera que tinha um cara que era tipo uma serpente. Como é que era o nome disso?
Gibi junto do...
Qual que é, Liber? Liber, você tá sem fone, cara. Sem microfone.
Não estamos te ouvindo, Liber.
É, não. Mas a gente pode tentar.
Você tá falando do Dreadstar que saía na revista Epic Marvel, Scala?
Isso. Como que era o nome daquela patrulha que tinha?
Estão me ouvindo agora?
Agora sim.
Bem mal, mas estamos.
Peraí.
Tropa Alien.
Tropa Alien.
Agora tá normalizou.
Normalizou. Vocês estavam me ouvindo antes ou vocês só fingiam que sim, acenava pra ver se
Não, a gente tava ouvindo. Olha lá, ó. O Fabiano respondeu lá, ó. Com a compra da DC pela Warner, as mudanças de contrato não deixando o copyright das histórias para os autores, eles foram para a Image. Ó, Fabiano Denardin assombrando o nosso chat e respondendo perguntas, números da Mega Sena.
Os detetives. E Sebastião O? Sebastião O era legal? Nunca mais falaram de Sebastião.
Sebastião é uma minissérie, não é?
Do Grant Morrison, cara. Cara, Sebastião é aqueles trabalhos do Grant Morrison que ninguém lembra.
Saiu na última Vertigo do Abril, não é isso?
Isso.
Sim. Era divertido, cara, mas... ninguém lembra.
Não te parece, às vezes, um personagem que sobrou do Invisíveis, que ele não conseguiu encaixar no Invisíveis? Que era pra ser uma cena de passagem de Invisíveis, assim.
Inclusive os desenhistas eram. O desenhista era do Invisíveis, né? O Steve Aoki.
Ah, é? Ah, é mesmo.
Era mesmo. Cara, por isso que tem essa. Além de ser o Grant Morrison dos Invisíveis e ser publicado na época dos Invisíveis, você tinha. Cara, você sabe uma coisa daquela época que eu não sei por que não republicam, cara? Inclusive, falando do Grant Morrison, aquele Mystery Play, cara, maluco lá com a arte do John Muth. Que eles publicaram aqui como. Ai, meu Deus do céu. Porque é uma história assim, tipo, eles estão interpretando o Gênesis no teatro.
Ah, é o Mistérios Divinos.
E daí o cara assassina Deus. É, como é que é o nome? Mistérios Divinos. Que daí confunde com aquela outra história do Neil Gaiman, que também é Mistérios Divinos.
Maravilhoso.
O desenho do Paul Craig Russo.
Ah, eu acho que o Fabiano falou que a gente foi zoar o chat GPT e olha só. Não quero dizer nada, mas é Skynet, hein? Skynet sendo
a Júlia levantou essa hipótese aí da Skynet.
É, a Júlia sempre garota mais esperta que temos nessas paragens.
Sempre atenta.
Um a um está sendo desconectado. Não podemos fazer nada para impedir. Oi, e no esquema da hipotética, cara, assim, que a gente estava falando dos projetos e tal, assim, então estamos no começo aí, está todo mundo... Na santa empolgação aí com os quadrinhos.
Então, é assim, a gente tá nessa situação de... Eu tô menos envolvido do que eu gostaria, do que eu deveria, porque eu realmente não consigo me envolver mais. Por enquanto, né? Eu tô nessa reta final de doutorado, acho que vocês dois me entendem, e aí eu preciso
você acabar está isso. Comprometido.
É, eu preciso acabar isso, assim, e em meio a isso eu ainda tenho que pegar uns freelas pra fazer as coisas andarem, uns trabalhos, né?
Sim.
E aí eu não consigo me envolver tanto, mas o Nick Cave, por exemplo, eu devo fazer a última revisão, por exemplo, na prova, o trabalho que eu vou fazer nos outros quadrinhos. Fabiano. Os outros quadrinhos eu devo fazer preparação de texto de algum, esse tipo de coisa, assim, né? Eu vou tentar me envolver cada vez mais.
Mas você opina no que vai ser, sei lá, o que vão tentar buscar, ou dar um espetáculo, ou nem isso?
Assim, a gente chegou, a editora já existia, já tinha lançado o livro do Thiago, já tinha o Nick Cave pronto para entrar em produção e já tinha alguns livros contratados. Como uma editora pequena, a gente tem que fazer o fluxo desses livros acontecerem primeiro. Então, sim, esses livros sim, que já estão anunciados, a gente vai fazer. Deixa eu ver, eu acho que tem mais um livro que faltam os detalhes para a gente poder anunciar. E mais alguns nacionais que a gente está conversando com os autores e com as autoras ali para ver o que, que a gente sai. É, né?
Cara, assim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ah, bom, continua, desculpa.
Não, então, aí a gente quer... Porque essa coisa de você comprar um monte de licenciamento, pagar esses licenciamentos e não lançar, é uma coisa para quem tem muito caixa. Porque você só vai ter retorno quando o livro começar a ser vendido, quando o público começar a comprar o livro, né? Até lá você só gastou. Então a gente realmente tem que pôr na rua esses licenciamentos que já estão acordados, isso já está acertado, né? Ou prestes a acertar. E aí a gente já está vislumbrando para ano que vem, talvez metade do ano que vem, algumas coisas, assim, alguns livros muito interessantes. Tem um assim que eu fico particularmente curioso para fazer. E assim, já falei, quero me envolver muito com esse livro, quero estar tá bem junto desse livro, mas a gente sequer começou a negociar, então não posso absolutamente falar mesmo, assim, não passa só de um desejo por enquanto.
Mas vocês não vão acreditar.
Eu tenho a pergunta que agora que o Lielson falou, cara, desse negócio de fluxo de caixa, assim, eu fiquei pensando, eu não tenho uma boa resposta para ela, mas fiquei pensando, as editoras, essas pequenas, tipo a Figura, a Trem Fantasma, vocês repararam que elas não estão quebrando? Se fosse na década de 90, mesmo depois do Plano Collor, né, mesmo quando estabilizou a moeda, elas quebravam, né? Hoje em dia, acho que de alguma maneira... conseguiram estabilizar isso, assim, o que, que você olha, Nelson, que trabalha mais com isso? O que, que você acha que rolou, assim, ou não rolou nada, cara, sua sorte?
Cara, tem algumas hipóteses aí, vamos pensar juntos.
Eu acho que... eu não sei mesmo.
Em relação aos anos 90, que fecha o século XX, né, e o século XXI, então a gente pode falar em século XX e XXI, a gente tem um barateamento violento dos custos de produção gráfica. Então, hoje, com um computador, um profissional consegue preparar o livro, consegue diagramar o livro e tal, né? O que antes era um custo muito maior, um tempo muito maior. Então, eu acho que essa redução de saída de custos ajuda as editoras a não quebrarem. Eu acho que todo mundo também já viu muita editora quebrando, já entendeu porque muita editora quebrou. E aí tá meio atento, sabe? A não repetir
cometer os mesmos erros.
Mas a gente vê, por exemplo, algumas editoras que iam muito pro Catarse devendo livro, né, e que não dão mais resposta. Como a... acho que... eu tenho medo de falar o nome dessas editoras e depois ser processado por eles, mas eu acho que a Grafite, eu acho que deixou um monte de gente na mão, por exemplo, não deu respostas, publicava alguns quadrinhos italianos. E tem mais uma que me escapa agora. E tem isso, né? A gente não tinha Catarse. Ah, o Fabiano falando exatamente disso. A gente não tinha Catarse no passado, né?
Sim.
Então, sei lá, mesmo que você lance um Catarse, sei lá, você precisa de... A gente lançou Nick Cave pedindo 16 mil. Mesmo, sei lá, que não tivesse dado certo, a gente tivesse conseguido 8, já é 8 mil, já é alguns livros vendidos, já ajuda a gente a mesurar a quantidade a se lançar, né? Por exemplo, você pensa que um livro... Esse lance de pré-venda é um troço muito, muito importante para você segurar a onda, sabe? Porque você imagina assim, ah, esse livro aqui vai ser uma tiragem de 3 mil. Você bota em pré-venda, vendeu 2 mil na pré-venda, você pode imprimir mais. É um livro que segura imprimir mais. Pelo contrário, se esperava imprimir 3 mil, você vai para pré-venda, vendeu 150, você já reduz sua tiragem, você reduz seu risco, sabe? Tem umas coisas que são possibilitadas justamente pelas tecnologias de contato, informação e conversa e venda direto com o público. Então eu acho que tudo isso ajuda, mas eu tô pensando alto aqui, já que você fez a pergunta.
Eu tô pensando também, porque eu não tenho isso bolado, mas eu tô pensando que eu acho que a queda da livraria presencial também ajudou. Porque na livraria presencial, você tinha assim, sei lá, Companhia das Letras, Rocco, Sextante, que estampavam todas as vitrines, né? E agora não tem mais essa vitrine. Ela existe muito pouco. E daí, como não tem mais essa vitrine, a pessoa meio que procura mais, talvez. Mas eu não sei. Não sei
eu
se
não
isso
sei,
é verdadeiro.
Cara, eu acho que menos divulgação é sempre menos divulgação, sabe? Porque olha só, a gente.
Pode falar. Mas a divulgação numa livraria cultura, para um quadrinho como esse da Hipotética, era nula.
Mesmo
que estivesse lá.
É, a Livraria Cultura, inclusive, você pagava expositor,
isso,
né? Você tinha que
exatamente
botar uma grana para eles colocarem você no expositor. Mas, pensa só, mesmo que a gente tivesse com o Nick Cave na Livraria Cultura, por exemplo, né? O livro saiu lindão, tá lá na Cultura. Eles não expõem, beleza. Mas a gente continua fazendo a mesma campanha que a gente faria de divulgação pelas redes sociais. Então, qualquer venda lá é uma a mais.
Mas, sabe? Por outro lado, a galera anda com a grana curta. Se ele passar e ver um livro da Companhia das Letras, da Sextante, talvez ele gaste seu suado dinheirinho num desses e não...
Talvez. Não sei.
Nelson, faz um doutorado sobre isso, cara. Faça você um doutorado sobre isso.
Isso, vou desistir do doutorado.
Eu não vou fazer.
Desistir do doutorado que eu tô tocando agora para começar esse. Me parece isso. Uma boa decisão.
Parece.
Sim. Não sei como eu não pensei nisso antes.
Encurtou a distância do público.
Uhum. Tem várias... A galera tá se manifestando sobre isso aí também, né? Então, primeiro o Fabiano falou, né, do Catarse. Daí depois o Hélio falou o seguinte... a realidade do mercado editorial versus o consumo mudou bastante, né? Porque tem venda por demanda, campanha de financiamento, logística mais enxuta. Eu acho que nesse ponto a Dark Side ajudou bastante. Vamos fazer em capa dura o livro, que ele não vai destruir quando for para casa das pessoas. Esses dias chegou um livro aqui em casa, cara, com a capa toda arrebentada, com o papel, a embalagem toda arrebentada, e o livro tava de boas, porque era capa dura e tal. O Alex falando que a Grafite ficou devendo para ele duas HQ.
Eu falei que a Grafite, porque eu lembrava que a Grafite tinha sumido e não tem dado respostas.
O Tony falando que o Storm volume 1 da Tundra também não chegou.
O Tony, eu devo estar com o seu, porque eles me mandaram dois. Eu escrevi pros caras, eu perguntei, olha, vocês me mandaram dois. O que você quer que eu faça com o segundo? Quer que eu dou para a biblioteca aqui de Santa Maria? Do cara falou, não, eu prefiro que você me mande de volta. Eu falei, beleza, manda o número da logística reversa. Eu não vou gastar correio.
Lógico, né? Você vai pagar para mandar?
Nunca mais me responderam. O livro está aqui ainda, embaladinho.
Olha, eu quero.
Se vocês não responderem um ano, eu mando pro Tony, que tá sem.
Eu quero. O Tony também, o Tony tá na frente.
O Tony pediu antes. E o Tony pagou, né?
O Tony é gente boa, manda pro Tony.
Mas eu parei de acompanhar esse Storm, por exemplo. Eu comprei assim meio no impulso. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu tinha emprego, eu apoiava muito Catarse. Agora que eu sou freela, eu não apoio mais tantos Catarses, assim. Eu apoio muito poucos. E o Storm foi uma coisa que eu comprei de curioso, porque eu tinha curiosidade de ler quando saiu lá atrás. Saiu pelo Abril, né?
Saiu pelo Abril.
E aí eu não li na época, porque era um material mais caro do que os formatinhos que eu comprava e tudo. Eu comprei agora para ler e acabei não lendo. Mas eu fiquei com medo de não gostar e comprei só o primeiro.
Ó, tem aqui o Hélio falando que o público consumidor de hoje é mais favorável à logística dessas pequenas editoras. Espera o tempo, olha, vai chegar daqui a um mês, o cara espera.
Cara,
pode ser.
Que o leitor, o comprador, ele pode esperar um tempo até, desde que seja assim, tipo, a comunicação da editora
isso,
seja real,
isso.
Sabe? Assim, ó, leitor, leitora, me desculpa, a gente errou aqui, atrasou pra caramba, mas a gente vai te mandar em 30 dias, desculpa pelo atraso, em 30 dias você recebe. E o cara recebe em 30 dias. Isso é melhor do que você prometer que vai mandar em uma semana e mandar em 15. É melhor você levar 30,
claro.
E dizer que vai levar 30 e cumprir os 30 e qualquer outra coisa. Então eu acho que quem tem feito o jogo limpo também tem conseguido alguma... E claro, quem faz o jogo limpo e é ágil, né, tá melhor ainda na jogada.
É que senão faz que nem a Script, que ficou devendo um ano e meio o livro, sempre falando, não, semana que vem, parecia a pandemia, logo chega. E aí quando chega vem um livro de 1000 páginas com gramatura, sei lá, 120 gramas, o papel fica um tarolho desse tamanho, a terceira vez que você abre ele já despedaça. Tô tentando escrever um artigo com aquele livro e tá difícil. Mas enfim.
Os livros teóricos da Script são grandões, né? Eles fazem...
Cara, só fazer um... Eu tenho um livro aqui que tem 2.000 páginas. É metade daquele tamanho. Porque tem a gramatura ideal para um livro de 2.000 páginas, né? Mas enfim.
Sim.
Ó, o Braza tá dizendo que viu o nome do Tony nos agradecimentos da história. Nos agradecimentos da HQ.
Que sacanagem.
Que maldade isso, cara. Aí, ó, o Tony tá dizendo pra você mandar pra ele, Léo. Eu acho, cara, que é honesto, hein?
É, eu... Porra, eu acho que eu vou mandar pro Tony mesmo, e aí se a... Vocês vieram me encher o saco e falar, ó, bicho, eu resolvi o problema de vocês. Eu entreguei o livro pro apoiador que vocês não entregaram. Vocês deviam me pagar.
E cobrem do... Pegue do Tony lá.
Tem que pagar as despesas postais.
Pois é.
Aí o João tá perguntando se o Fábulas do Velho Mundo da Script ficou legal. Eu não comprei, cara. Fiquei meio assim e não comprei. Alguém comprou?
A Script cai num lugar editora pra mim, de editora que publica livros muito caros. Então eu não tenho comprado por conta do preço. Mesmo explicando coisas muito interessantes.
Ah, os advogados da Dani Marindo impedem ela de comentar sobre a Script. É. Ó, diga, Léo.
Esse deve o frete.
É.
E o cara. É isso aí. Pois é. Se me pagasse o frete, estava resolvido, Júlio. Concordo. O Elton tá comentando que ele gosta dos livros da Script, só não gosta do Crazy Cat. E o Crazy Cat era o livro que eu queria ter comprado, mas é um livro desse. Tá, sei lá, R$150, R$160.
É, eu comprei, mas eu não abri ele ainda. Não
consegui, eu recebi,
não li ainda.
Fiquei feliz.
Ah, que legal. É. Muito bom.
Receber já é uma... Brinde, não veio nenhum, né? Os outros coisinhas, não veio nada. Mas pelo menos o livro tá aqui, né? Também não compro o livro pelo brinde, então tudo bem.
Tem livros que a gente não compra pelo brinde, né, cara? O livro vale por ele mesmo, né?
Pois é.
Às vezes tem uma história, um desenho lá dentro, assim, que vale a pena.
Oh, que é legal e tal.
Tá comentando que ele não gosta, achou a edição decepcionante.
É, então... Cara, o grande problema é que o papel ficou ruim, assim. Mas, sinceramente, eu não achei tão decepcionante. Eu acho que tem até uma questão no Crazy Cat que é legal, porque ele era um jornal, formato tabloide, impressão meio tosca mesmo. Eu não sei se você melhorar aquele quadrinho, ele fica melhor. Eu acho que não. Como historiador, eu acho mais legal. Que nem eu peguei do Fantasma esses dias, 1934, né? Pô, o desenho, eles ampliaram e é claro que não fica perfeito, mas é isso, não era perfeito. Você não vai maquiar o desenho do cara, né, fazer uma arte final de 2023. Acho que é legal preservar, assim.
O Dave McKean fez isso com o Asilo Arkham. Ele pegou página por página para os colecionadores, deu uma remasterizada, assim, fodida, limpou tudo. Mas é o Dave McKean, né?
Mas você achou que ficou melhor?
É?
Sério, eu vi, cara, lá na casa do Líder.
Cara, que eu fiz a bobagem, eu não resisti, eu comprei a versão absoluta, cara. É um desbunde, cara, e de todas as versões que foram saindo, essa é a que tem o dedão do Dave McKean, assim. Ele refez capa, ele daí tem o acompanhamento do processo gráfico, ele mostrando como é que tava antes, o que ele fez para ficar depois. Aí ele explicando que na época que eles fizeram, o scanner não era tão bom quanto o de hoje, cara, aqueles scanner de vidro redondo, que você tinha que colocar as artes e... Uhum, e dava problema. Uhum. Aí, cara, ele dá uma aula de produção gráfica pra falar, ó, agora tá melhor. Agora tá bom.
Ô Liber, é o Asilo Arkham que você tem várias edições diferentes?
Cara, é o Asilo Arkham, a Piada Mortal...
Piada Mortal, eu lembro que você tem algumas edições. Mas eu lembro que o primeiro Asilo Arkham que saiu no Brasil pela Editora Abril era um papel lazarento. Que você punha a mão pra ver a página, ficava só digital impressa nele, assim.
Não, e pra piorar, ele quebrava, né? Eu tenho aqui, ainda tá tudo quebrado.
Ele desmonta bem, bem fácil, né? A cola era
muito fácil. Arrombado. Muito fácil. Mas, em defesa daquela edição, tenho que lembrar que a Lilian Mitsunaga fez um trabalho maravilhoso.
A Lilian é monstra, né, cara?
Maravilhoso.
Lilian é sensacional.
Né? E depois, quando teve a republicação de luxo lá da Panini, que essa história, eu gosto sempre de lembrar, né, que lá do universo aqui e tal, que eu comprei e eles tinham pego, assim, fonte da internet para fazer as letras todas lá, assim, e daí, sem variação de caractere nenhum, cara, eu me lembro que eu... Nossa!
Aí o Érico, fez uma parte do doutorado dele a partir dessa sua constatação, né, Libe? O Érico Assis.
Essa uma parte do doutorado, né, cara?
Dele é isso aí.
Dessa decepção. Eu chorei na Livrarias Curitiba para que Érico Assis pudesse escrever a parte dessa
Isso.
Eu comprei aquele livro, Asilo Arkham, que tesão. Cheguei em casa, abri assim, filha da puta. E eu acho que eu não tenho mais essa edição, acho que eu passei ela para frente.
Eu não, mas depois edição... consertaram, né? A própria Panini consertou depois.
Consertou. É, ficou melhor. Não tá 100%, mas ficou melhor. Bem melhor.
Esses tempos atrás eu comprei com o Marden Machado Cages, do Dave McKean, que nunca saiu aqui no Brasil. Só que também não li ainda, só tá comprado.
É um bitelão,
paguei
também,
a fortuna.
Né?
Paguei Cages a fortuna. É o Marden é um bom negociador. Pra ele, não pra mim. Mas fiquei feliz.
Cages é legal, cara. Você sabe uma coisa que eu li hoje, assim, falando assim de lançamentos que eu tava curioso, era aquele... A Cegueira Iminente de Billy Scott.
Lá da... Ah, que é legal. A Dani falou que é legal pra caralho. A Dani Marino falou que é legal pra caralho.
Confira. Cara, então, é que assim, a coisa que mais me impressiona é que é o primeiro quadrinho da guria e ela fez com 21 anos. Ela conseguiu juntar, publicou e tal... E daí, fora que você vai lendo, vendo tudo aquilo, e daí no final ela fala, ah, perfeito ou não, aqui está, né? Então essa parte me pega muito, assim, cara, eu fico muito, muito de cara, porque eu com 20 anos, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, e a guria começou fazendo um livrão. Agora tem umas coisinhas ali, cara, que eu tava lendo, assim, que eu fico meio de cara, assim, daí depois eu vou comentar. Tem umas coisas muito boas, no geral, é uma obra que eu não me arrependo de ter comprado. Acho que a guria manda muito bem no desenho e na construção de diálogos. Ela constrói muito bem as coisas. Mas eu acho que ela trata morar na rua e ficar cego com uma leveza que me pareceu assustadora. Se é que você me entende.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.